Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomarem assento aos seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Celso Guzzo para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia, vereador Celso Guzzo, vereadora Cláudia Bernadette, vereador Heraldo Polese, vereador Marcelo Campostrini, presente, vereador Mário Reale,
presente,
vereador Matheus Fávaro, vereador Valdemar de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o senhor Marcos Ribeiro Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que irá se pronunciar sobre saneamento básico, limpeza pública, esgotamento sanitário e outros correlatos, e o apoio ao trabalho do Conselho.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje eu tive a oportunidade de escrever para poder a gente não ultrapassar os limites. Venho a esta casa, não só como cidadão bonaerense, mas também como presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Venho manifestar minha preocupação com a situação em que se encontra o saneamento básico aqui em nosso município, em função da aproximação do prazo. A aproximação do fim do prazo determinado pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que estabeleceu o novo marco legal do saneamento básico em território nacional, para concluirmos as ações elencadas no Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o ano de 2033. 2033 termina o prazo. Ou seja, temos 7 meses para realizarmos os estudos, elaborarmos os projetos, captarmos os recursos, licitarmos e executarmos as obras nos 4 eixos que compõem o saneamento básico. Este prazo é curto diante do tamanho, da dimensão do problema que se apresenta. Nosso município, caso não cumpra este prazo, poderá ser duramente penalizado em futuro próximo. E caso não inicie em curto espaço de tempo, os estudos e planejamentos de obras necessárias para o atendimento à legislação federal, bem como a atualização do seu Plano Municipal de Saneamento Básico, corre o risco de não poder receber recursos federais e estaduais para investir no setor. E se não começar desde já os trabalhos no sentido de resolver este problema, não conseguirá cumprir o prazo que finda em 2033. Os setores e órgãos da administração pública municipal responsáveis por agir em busca da solução do problema não estão se empenhando ou sequer agindo no sentido. A Sendurb, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Obras Públicas, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, são responsáveis por agir em colaboração com o SAAI, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no sentido de resolver o problema. Mas, como já constatei, a Sendurb não está agindo e sequer colabora com as ações e serviços que visam estabelecer uma política de saneamento básico no âmbito municipal. A Secretaria de Meio Ambiente tem participado junto ao Conselho Municipal de Saneamento Básico das ações propostas por ele. Mas a Secretaria de Meio Ambiente não possui uma estrutura com colaboradores suficientes para realizar estudos, colaborar elaborar projetos, montar processos licitatórios, executar e fiscalizar obras dessa natureza. Isto deveria estar sendo feito pela Sendurb. Mas essa secretaria sequer fornece informações ou documentos ao Conselho Municipal de Saneamento Básico para que este possa realizar ações no sentido de enfrentamento e solução do problema. Também, senhores vereadores, a ausência de ação dessa casa no sentido de cobrar dos responsáveis pelo planejamento e execução dos projetos e serviços que atendam às diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico, contribui de forma muito negativa para a manutenção da atual situação e pode estar colaborando no mesmo sentido para o agravamento de um problema ambiental e de saúde pública em nosso município. O prazo para a revisão do Plano de Saneamento Básico, aprovado pela Lei 3.208, de 22 de novembro de 2019, que passou a vigorar em 22 de fevereiro de 2020, venceu em 21 de fevereiro de 2024. Portanto, já se passaram 18 meses. E até agora, isso ainda não caminhou. Nenhuma ação que vislumbre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico foi informada ao Conselho e é atribuição também dessa casa agir como fiscalizador de ações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Agora, sobre a limpeza pública. A limpeza pública em nossa cidade, nos últimos 8 anos, perdeu muito em qualidade. As ruas que antes eram capinadas, hoje são apenas roçadas e sem regularidade. Pois eu vou falar do bairro onde eu moro, né? O bairro onde eu moro está há mais de 3 meses sem sequer passarem com a roçadeira para cortar o mato. Que, diga-se de passagem, reinicia o processo de crescimento imediatamente. Você roçou hoje, já está crescendo amanhã. Certo? Temos problemas com mosquitos e corremos o risco de sermos atacados por animais peçonhentos que se abrigam nas mais variadas moitas de capim e outros vegetais que agora ocupam as ruas do bairro. Sobre a coleta e transporte de resíduos sólidos residenciais e comerciais, a coleta dos resíduos sólidos domiciliares tem sido feita de forma equivocada, pois logo de manhã o coletor passa com uma carriola, recolhe os resíduos da frente das residências e os coloca em um ponto para que o caminhão venha buscar. Ocorre que essa prática produz pontos viciados para descarte irregular de resíduos domésticos e comerciais. Os pontos criados pela atual forma de coleta praticada pela empresa responsável, exalam o odor putréfico mesmo dias depois de retirados os resíduos. São atrativos de animais domésticos, tais como cães e gatos que vivem soltos nas ruas e vão a esses pontos em busca de alimentos. E para isto, rasgam as sacolas com os resíduos e os espalham nas vias de trânsito de veículos e pedestres. Os pontos atraem abutres que, em alguns casos, morrem de causas desconhecidas no local, obrigando moradores a recolherem os restos mortais desses animais ou conviverem com a situação. Nas vias do centro, tenho notado o acúmulo de lixo até mesmo sobre a faixa de pedestre. Sobre o esgotamento sanitário, os dejetos oriundos de residências, empresas e comércio que hoje é derramado nos rios que atravessam o nosso perímetro urbano, necessita com urgência ser coletado e tratado de forma ambientalmente adequada, pois está poluindo os rios. E provocando até gastos excessivos no tratamento de água em municípios vizinhos. Certo? Então, a gente está praticamente jogando o nosso dejeto para outra cidade tratar. O abastecimento de água potável tem sido alvo de justas reclamações dos habitantes do nosso município, pois tem sido interrompido com frequência para manutenção corretiva das redes primárias e secundárias, pois essas apresentam um problema de rompimento em vários pontos da cidade. O bairro Coab, do vereador Ademir, né, ele tem sido bem prejudicado, porque lá é o ponto onde eu vejo mais reclamações. Lá está interrompido por mais vezes. Certo? A necessidade de organização e atualização de todo o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, se faz urgente pois a cidade cresceu desde a instalação do sistema. E, pelo que vejo, este não acompanhou o crescimento. Okay? Então, sobre o abastecimento de água, é muito comum romper em vários pontos. E, às vezes, rompe várias vezes no mesmo ponto. Porque passou-se muito tempo, colocaram uma bomba que tem uma pressão de 8 quilos em uma rede que não suporta aquela pressão. Então, quando liga ela, que precisa da potência dela toda, ela vai provocar ruptura em alguns pontos da rede de abastecimento. Agora, aqui sobre a limpeza pública, a tarifa de lixo, né, que foi pedido a Ares que faça o estudo para que seja implementada a cobrança da tarifa do lixo, né, que foi determinado pela Lei 14.026 também, está aqui no artigo 29, né? Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança do serviço, se, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções vedada à cobrança de eletricidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelos usuários nos seguintes serviços: abastecimento de água e esgotamento sanitário na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos conforme o regime de prestação de serviço ou das suas atividades, e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na forma de tributos, inclusive taxas ou tarifas, e outros preços públicos em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades. O não cumprimento do prazo para estabelecer a cobrança venceu em 15 de julho de 2021. Porque a lei determinou que era um prazo de 12 meses. Certo? Está aqui, ó. A não proposição do instrumento de cobrança pelo titular do serviço, nos termos deste artigo, no prazo de 12 meses de vigência desta lei, configura renúncia de receita e exigirá comprovação de atendimento pelo titular do serviço, do disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento. Então, nós estamos em 2025, né? Passamos do meio do ano, isso era para ter sido feito até 2021, que o prazo era 12 meses, não foi feito, e agora, de repente, vão ter que fazer, que já estão fazendo um estudo. Mas vão cobrar da população a tarifa do lixo, baseado, por exemplo, o novo projeto de limpeza pública, está planejado lá um custo, né, incluindo a poda de árvores e todos os serviços de limpeza e de drenagem, 11 milhões de reais por ano. Se a licitação conseguir um desconto na ordem aí de 30%, que seria, e 25%, já seria um exagero, do meu ponto de vista. É? Você viria para ir para 8 milhões e meio, 9 milhões. Se você divide isso por 5.367 instalações de água que a gente tem no município hoje em funcionamento, você vai dividir esse valor todo anualmente, ratear ele para uma população, vai dar quanto esse valor, né? Então, a necessidade também da gente observar bem a questão da limpeza pública, porque da maneira que ela está sendo prestada, a população ainda vai pagar um preço tão alto, brevemente terá que pagar. Eu acredito que o gestor não vai assumir a responsabilidade de ficar para ele, sobre os ombros dele, a responsabilidade de não cobrar. E eu acredito que nem os senhores aqui e a senhora vai querer essa responsabilidade para si. Né? Porque a Lei 14.026 foi bem clara, é 12 meses e não houve adiamento de prazo. Não houve dilação de prazo. E não houve também, da parte do município aqui, pelo que eu saiba, nenhum pedido de dilação desse prazo. Né? Então, esses são os motivos da minha vinda aqui hoje. Pedir aos senhores o quê? que apertem o executivo, cobrem do executivo. E outra, as informações que o conselho precisa para poder auxiliar o município na elaboração das políticas públicas, que é a obrigação do conselho, né, elas não chegam, porque há um ano foi feito um ofício ao SAA e até hoje não foi respondido. Foi reiterado várias vezes esse ofício e não foi respondido. Há 3 meses foi feito um ofício a Sendurb e ele não foi respondido. Eu não sei se responderam agora, hoje, ou ontem, né? Mas não foi respondido. Então, é desanimador quando você se engaja em uma tarefa que é para o bem comum de todo mundo, né? E você vê que não há nenhuma ação no sentido de ajudar a resolver esse problema. Entendeu? É, eu não vim aqui dizer que são, que é culpa de A, B ou C, certo? Eu acho que é a coletividade. Eu acredito que é todo mundo que está morando na cidade hoje, as gestões anteriores, porque o Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado em 2018. 17 até 19 estava pronto. Ele foi aprovado nessa casa e promulgado no dia 22 de novembro de 2019. Então a gente precisa correr atrás disso aqui, cobrar do executivo, certo? Cobrar dos secretários, ver quem é que é o responsável por realizar esse serviço. Mas isso tem que ser feito. Eu, como presidente do conselho, eu não posso ficar presidindo o conselho e sem sequer vir aqui ou sequer falar com alguém, cobrar de alguém, certo? Pedir para que seja feito o serviço. Entendeu? Para que seja pelo menos iniciado, porque até agora nem início se deu. Então, esse foi o motivo da minha vinda aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Tá? Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de setembro de 2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 22 de setembro de 2025. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2025, às 18 horas e 8 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Heraldo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre, usou a palavra o senhor Marcos Antônio do Nascimento. Em seguida, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 15/7, a qual foi colocada em votação e aprovada a unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e não houve votação de proposições. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Cláudia Bernadette, Valdemar de Barros, Celso Feu, Matheus Fávaro e Celso Guzzo. Após, o presidente também se manifestou e, ao final, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Atos está em discussão. Atos está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício Conselho Municipal de Educação de João Neiva, número 53. Solicitando agendamento de reunião com os membros do Conselho Municipal de Educação e demais vereadores, cujo objetivo é promover o diálogo e prestar esclarecimentos sobre temas relevantes à educação no município, bem como tratar de assuntos decorrentes da primeira reunião realizada. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 732, encaminhando resposta ao ofício vereadores, número 034, enviado pela vereadora Cláudia Bernadette. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 733, encaminhando resposta ao ofício vereadores número 037, enviado pela vereadora Cláudia Bernadette. Convite do governador Renato Casagrande para o anúncio de ações na área da saúde. Dia 7 de agosto, quinta-feira, às 9 horas, no Salão Santiago, no Palácio Anchieta. Projetos de lei números 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2025 e projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva, número 556, de 2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos à ordem do dia. Informo que os projetos de lei 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104 de 2025 permanecerão nas comissões por estarem no prazo regimental e serão apreciados na próxima sessão. O projeto de lei CMJN 556 de 2025, de autoria dos vereadores Heraldo, Mário e Celso Correia, que dispõe sobre autorização legislativa e de premiação para o concurso municipal de qualidade de café Conilão, denominado Prêmio Café Especial de João Neiva Espírito Santo, também permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Passamos às explicações pessoais. Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Marco Ribeiro, presidente do conselho. Nosso outro amigo aqui. Senhores vereadores e público presente, venho aqui parabenizar aqui o nosso presidente, Mário Reale, pela festa que aconteceu em Anciolha, a 16ª Agrofest. Para nós que participamos daquela festa, são 4 dias de alegria, né? Para o nosso presidente aqui, são meses de trabalho, né? A gente viu ali que uma festa grandiosa, uma festa bem organizada, uma festa familiar e uma festa que deu tudo certo. Inclusive, presidente, eu tive em contato com os seguranças da festa e eles me informaram que foi uma das poucas festas que não houve nenhuma intercorrência. Não teve briga, não teve violência, não teve nada. Uma festa bem familiar, bonita. Então, assim, te parabenizar, presidente, você, a associação, né, da festa. Foi uma festa maravilhosa, 4 dias de festa bacana, que levou o nome do município aí a vários estados. Parabéns aí, presidente. Parabenizar também o vereador Celso Gusso pela festa italiana, Itália Minha de Demetrio, né? Também uma festa linda, uma festa familiar, deu tudo certo também. Festa que a gente gostaria que perpetuasse aí por muitos anos. Mas o que me traz mais essa explicação pessoal, vereadores? Hoje eu tive uma informação que me deixou um pouco preocupado, que o Fórum de João Neiva foi notificado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que vai realmente sair de João Neiva. A princípio, vai ser no prazo de 45 dias e vai se tornar ali um ponto de apoio à população, com estagiário e um servidor. Pelo que eu peguei de informações, essa comarca de João Neiva, não só de João Neiva, as outras vão se tornarem comarcas digitais. Tudo você vai fazer pela internet, né? Requerimento, tudo. Porém, a gente sabe que nós temos aqui pessoas humildes, né? As pessoas do interior, as pessoas de idade que não têm essa desenvoltura na área digital. Por isso que vai ficar um ponto de apoio, né? Nossos servidores vão ser deslocados para o Fórum de Ibiraçu, como o Fórum de Aracruz vai receber também os servidores do Fórum de Fundão. Sim, a gente perde um pouco, né, no quesito de atendimento à população, mas a gente também há de convir que o futuro é digital, né? Como o INSS faz, a Justiça Federal faz, tudo vai ser na base digital. Então, assim, fica aqui a minha preocupação de como vai ser esse atendimento para a população que não tem esse tipo de conhecimento. Mas a título de informação, é uma ação que provavelmente não vai ter mais prorrogação como teve os outros anos, que a gente já ouviu ventilar essa informação. Então, é essa informação que eu deixo aqui para os novos vereadores e o público presente. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Celso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, público aí presente, né, funcionário. O que o Marcelinho falou, tivemos duas festas, né, seguidas, assim, no final de semana dentro do município. Eu acho que é uma festa que ele falou, eu vi lá em Demetra, os policiais encostados no coreto, não tiveram uma ação para interferir alguma coisa, alguma briga ou alguma coisa. São festas que vale a pena ir com a família. Então, eu acho que é difícil organizar. O Mário sabe que trabalhou bastante lá, né? Foi um trabalho bem árduo para ele, mas a gente foi lá, se divertiu. E, assim, quando tem na comunidade da gente, os outros vão lá e se divertem. Então, é bom por isso. Mas, assim, a festa de Acioli, você viu que tinha criança sentada, com 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, criança brincando, sentado na grama. Então, isso é importante, né? Só vai gente boa, né, que tem intenção de se divertir mesmo. E em Demetra foi a mesma coisa. Então, eu acho que é importante investir nesse tipo de festa, né, que você não tem problema, você traz pessoas boas, as pessoas que estão com a barraca lá vão sair, né, vendendo bem. Então, assim, eu vi que isso é importante, investir nesse tipo de festa. É muito bom, porque as pessoas vão e se divertem. Então, assim, parabenizar, né, o executivo lá também, que se empenhou bastante, né, nessa festa, o prefeito, o secretário, todos os secretários, que é muito importante para o município.
Vereadora Odete.
Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Marcos, você trouxe hoje, né, um assunto de extrema importância e relevância para o município. Saneamento básico é saúde, né? Foi importante você ter colocado a questão de prazos, né? E com certeza essa Casa de Leis vai se empenhar para que a gente possa buscar e conversar, né? Como é que está o andamento, por que não fez, porque se tem um processo, alguma coisa, qual é o prazo, tá? Então, com certeza, o que você colocou aqui foi importante e não vai ficar despercebido, não, tá? Mário, eu falei com você que não ia na festa, mas no domingo eu tive que ir porque eu estava com visita. Lá de Barra Nova, eles quiseram ver a cavalgada. Que coisa! Foi emocionante, tá? Eu fiquei só nesse momento para ver a cavalgada chegar. Fui até lá em cima, né? Da onde iniciou. Mas foi... Não sei se teve algum dos vereadores aqui na cavalgada, no momento da cavalgada. Teve algum dos vereadores lá presente? Não, né? Foi a coisa mais linda... Me parece, não sei se procede, que isso tem 20 anos que vocês fazem isso, parece que eu vi 16 anos, né? Foi assim, muito lindo. E gostaria de falar também aqui que tudo aquilo que acontece de bom no município, o nosso papel é fiscalizar e cobrar do poder público. Mas o que é de bom, a gente também tem que divulgar. Então, hoje, para mim, foi um dia que eu andei na rua e fiquei muito feliz do retorno da população. Liguei para a subsecretária de saúde, né, para conversar com ela. Então, a questão, vocês sabem que desde o início eu venho cobrando, tiro um posicionamento em relação à questão do transporte de saúde do município. E a gente teve aí, né, uma mudança essa semana de horários, mas foi incluído mais um horário. Né, eu estive, semana passada eu fui 4 horas da manhã, eu fui 8 horas da manhã, né, porque eu tenho acompanhado algumas insatisfações, algumas demandas que chegam da população. Então, assim, isso é um ganho para a população, é um período de experiência, né, porque a questão de horário, eles que têm os dados, eles que têm informação, acredito que vai precisar mudar. Mas o importante é que o passo foi dado, né? Que a população vai ter um ganho aí. Muita gente perdendo consultas, né? Porque foi tirado um serviço que a população tinha. O serviço do transporte de saúde era para todos, independentes de você ter convênio ou não. A gente sabe que muita gente que tem convênio é uma empresa que a pessoa ganha um salário e meio. Então, a gente passou por um processo aí que a população sofreu muito. Uma retirada desse serviço. pessoas perderam consultas, pessoas não conseguiram ir. Por quê? Você tinha que ligar um dia antes, se eu tivesse uma consulta agendada para amanhã. Eu tinha que ligar hoje para ver se teria alguma vaga na van para me poder ir. Então, isso trouxe muito transtorno, porque a pessoa ela tem que se preparar. Eu não posso saber em cima da hora se eu vou ter uma vaga na van ou não. E com isso, muita gente idoso, que não sabia pegar um ônibus, não sabia ir para a Vitória, enfim. Acho que isso foi algo muito bom para a população e a gente tem que falar, né? A gente não tem que falar só criticar, mas aquilo que acontece de bem a gente tem que divulgar. Farei um vídeo, com certeza, né? Dando os parabéns por essa mudança e, lógico, cobrando mais algumas coisas, porque eu acredito e creio que ainda Joneiva consegue oferecer um serviço melhor ainda. Do PPA, eu dei algumas sugestões, né? E na própria lá com a subsecretária, que é uma pessoa que me atende muito bem, que é a Rosilene, também deu algumas sugestões. Então, o objetivo da gente aqui, às vezes, as pessoas olham para a gente como uma ameaça, como um inimigo. E esse não é o objetivo, essa não é a intenção. Então, DET é DET o quê? A minha característica é o quê? DET da saúde foi o que eu vivi a minha vida toda. Foi a questão da saúde. E o que a gente quer é poder contribuir. Mesmo que existam barreiras para as pessoas acharem que a gente está ali e não quer contribuir, mas o objetivo não é esse, é realmente contribuir. E estou muito feliz com essa, parece uma mudança pequena, mas é uma mudança muito importante para a população. Tá? Obrigada, gente.
Vereador Heraldo.
Boa noite a todos, presidente, novos colegas, Marcos, Oséias. Está aqui nessa Câmara, participando da nossa sessão. A coisa muito importante é isso, as pessoas estão aqui acompanhando o trabalho quando a gente tem. Hoje nós estamos tranquilos aqui, nós temos várias dificuldades nessa Câmara. E por isso a gente tem que ter, quem dera que tivesse várias pessoas aqui, para nos prestigiar, para vir aqui buscar resolver os problemas que a gente tem. Mário, parabéns pela festa lá. Foi muito bacana, muito familiar. Nem a cavalgada saiu lá da Barra do Triunfo, tudo perfeito, tudo tranquilo. Um excelente respeito que estiveram lá. Ninguém marrou, tivemos aquele problema naqueles anos, o pessoal marrar os cavalos debaixo da quadra. Não teve esse ano, ninguém precisou falar nada. Foi muito bonito, muito importante isso. Aceitar de parabéns. E nós estávamos lá, prestigiando. Celso, parabéns pela festa sua da italiana, eu fui só no domingo, mas foi muito importante. É uma festa familiar, que você via lá, é uma coisa muito importante. Eu queria deixar aqui também um agradecimento à Amanda, por ter nos atendido lá na Boa Vista, o menino que bateu na Toyota lá, fraturou a perna, então está fazendo 45 dias, A ambulância foi lá buscar, a Amanda conseguiu para mim. E ontem foi lá buscar de carro. Passou lá em casa, era 4:30 da manhã, o Didi. Queria deixar os parabéns para ele, porque muita competência dele, muita força de vontade dele sair daqui 3:30 da manhã para ir lá buscar o paciente. Ainda ele me passou, quando passou lá em casa, ele falou, buzinou ainda, estou passando aqui. Isso é muito importante, uma pessoa que tem responsabilidade para fazer isso ainda. Muito importante. E é isso aí, gente. Uma boa noite a todos.
Vereador Celso Feu.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, colega. Boa noite, Marcos Ribeiro, parceiro. E, Marcos, parabéns pela explanação. Tá? A informação de suma importância. No início, eu fiz parte desse conselho, né? Diante dos trâmites aí, mas a gente se preocupa realmente. A questão que você colocou ali, né, dos ofícios, a demora de resposta, isso, né, desde lá de trás a gente vem, né, com essas situações. E eu acho que assim, o conselho é uma ferramenta importante que precisa ter todo o apoio e precisa de informações para poder tá atuando da melhor forma possível. Senão, cria toda essa dificuldade e, assim, uma dificuldade preocupante, né? questão futuras. Então, assim, com certeza, tenho certeza que os caros colegas também, né, a gente está, né, com certeza, pensando realmente no funcionamento desse conselho e que a gente possa estar colaborando para que as coisas venham a melhorar, né? E para a gente poder estar conseguindo o objetivo. Quero informar aqui também que no dia 7, a gente, junto com o Incapé, caros novos vereadores aí, produtores rurais, né, a gente vai fazer uma pequena reunião no gabinete do prefeito, junto com o técnico lá do Incapé. Inclusive, o convite é dele, né? Estou aqui informando, na construção do PROATER, que é um programa de assistência técnica, né, de extensão rural. É tipo um PPA, né? Então, é a atualização desse programa e é de suma importância, né, a área da agricultura. Isso aí é uma ferramenta para poder estar trabalhando, né, os 4 anos. Se tratando da festa de Acioli, sem comentários, né? Isso aí é mais uma prova da união dos produtores rurais, né, que vem aí dia a dia, né, nas suas dificuldades. E é um momento assim, que todo mundo espera e todo mundo abraça, os colaboradores, a agricultura, né, e demais setores, e a comissão lá com o Mário na frente, como sempre. E eu sei que não é fácil, Mário, a gente tem participado também, né, no passado aí, não é fácil dominar, né, um evento naquela estrutura. Então, realmente, parabéns. Demétrio Ribeiro, também sem comentários, uma festa familiar que a gente encontra muitas pessoas, né, antigas, né, pessoas já de idade, troca experiência, senhora Esteu Fornaciar, Dan Gentila, muita gente lá, que foi muito gostoso um domingo lá. E então é isso, quero fazer o convite aqui também, essa semana, né, a festa tradicional ali na Praça do Triângulo, né, a quadrilha, acontecerá sábado. Faço convite a todos os vereadores. Muito obrigado, excelência.
Vereador Valdemar.
Eu, neste momento, também quero aproveitar e agradecer o presidente dessa casa por aquela festa, Mário. Uma festa de Acioli que, sinceramente, ela virou tradição mesmo do município. Eu estive lá no sábado e fui no domingo. Essa casa de leis foi bem reconhecida pelo presidente, convidou todos os vereadores lá para estar junto, valorizou essa casa de leis. No domingo, a mesma coisa. Quero também agradecer os nossos artistas aqui da terra, como o Júlio César, que chegou da cavalgada. Eu estava naquela barraca ali, Mário, prestigiando, lógico, a festa. O Júlio César chegou, ficou no sol quente ali, tocando mais de uma hora. Entendeu? O menino tem que tirar o chapéu para ele mesmo, que ele valoriza aquilo que ele sabe fazer. E o Dório também, que fez um show muito bom, entendeu? Foi uma festa brilhante mesmo. E agradecer também o Celso, que eu estive lá em Demetro, domingo, né, Celso? O Celso estava bem à vontade, o vereador, valorizando as pessoas que chegam. Eu fui muito bem recebido, Celso, por você. Quero te agradecer, deixar o meu muito obrigado. E agradecer o Marco Ribeiro por essas palavras aqui na tribuna, essa importância que tem do conselho, né? E agradecer esse menino que eu vejo aqui pela primeira vez, porque eu estou nesses 6 meses de mandato, agora nesse novo mandato, acompanhando nossos trabalhos dessa casa. E o Marcos falou muito bem, Marcos, que a sua preocupação, acho que é a preocupação de todos aqui, pelo saneamento básico. Você volta mais vezes, né, que a gente também, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão te acompanhar, que estão um pouco defasado, o conselho, você está querendo ajudar a reajustar. Nosso muito obrigado. E boa noite a todos, né? E até a próxima sessão.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Só comunicar que ontem foi dia do padre. E eu quero deixar registrado minha gratidão e admiração pelo trabalho que o padre Antônio Wilson tem fazendo há muitos anos aqui na nossa cidade. por cuidar com o próximo e cuidar da nossa cidade. Também quero agradecer Marco Ribeiro por ter usado a tribuna, ter apresentado os desafios da nossa cidade, as demandas da população e que, como o Valdemar falou, isso daqui é também preocupação nossa e que é de grande relevância para a nossa cidade e que a gente também vai correr atrás de achar soluções cabíveis. Quero também parabenizar tanto o Mário quanto a associação lá de Demétrio, em palavra aí o nosso amigo Celso. Quero também agradecer o Henrique Matiusi, também aquele que ajuda a coordenar, chamar os organizadores, o pessoal da banda. As festas aqui da nossa cidade são de grande relevância. A gente traz investimento, traz capital para cá. Então, parabenizar tanto o Mário quanto o Celso, porque são duas festas que movimentam a nossa cidade, traz recurso, tanto para a cidade quanto aos produtores, todo mundo que envolve nessa cadeia. E só agradecer a todos. Muito obrigado.
Bom, eu também não poderia deixar de manifestar, né? Depois de todos esses elogios à minha pessoa, mas eu queria estender esses elogios de Vossas Excelências à comunidade em modo geral, à Prefeitura de João Neiva, à Secretaria de Cultura, Secretaria de Agricultura, Cultura, Obras, Educação, Saúde. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, né? No entanto, ninguém faz nada sozinho, que nós temos aqui um cidadão, Oséias, que está aqui nos prestigiando hoje, que tem uma grande importância na Agrofesta. Ficam lá sempre com aquela turma que faz aquele churrasco lá para a galera, né? Então, assim, é várias pessoas envolvidas com o mesmo objetivo, que é fazer o entretenimento, mostrar o que a gente tem de potencial no nosso município, e, acima de tudo, fomentar o comércio do nosso município. Porque eu, uma vez, lá nos primeiros mandatos, eu fui questionado, até por uma pessoa do CDL, que estava na época na frente da liderança do CDL. Ah, mas essa festa é lá em Acioli, não movimenta nada aqui no município, né, as festas de interior, aquela festa era para fazer aqui. Você pode ter a maior certeza do mundo, eu falei com ele. Nós lá também gostaríamos que tivesse, talvez que fosse aqui. A estrutura está aqui, aqui estaria mais fácil para fazer. Agora, por que você não puxa e começa a fazer? Né, nós vamos vir aqui trazer os animais, nós vamos vir aqui participar. Agora, eu fico muito triste pelo seu pensamento, ainda mais você estando na frente do CDE. Lá em Acioli não tem nenhuma loja de agricultura, de produto veterinário, de defensa, nada, não tem. Lá em Acioli não tem hotel. Lá em Acioli não tem lojas de roupas, lojas... Então, meu amigo, você está muito enganado. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas do interior venham aqui no comércio local comprar sua roupa, porque todo mundo quer ir na festa, numa roupinha nova e tal, tal. O produtor vai procurar as lojas que já tem no nosso município. As bandas, que dessa vez teve duas nacionais, ficaram aonde? Nos hotéis de João Neiva. Então, aí baixou a cabeça e falou, realmente, Mário, Então, assim, a festa não é do Mário, a festa não é do Pedro, não é do Paulo, não é de José. É uma festa que a gente pensou em se fazer há quase 20 anos atrás, porque a gente teve que parar nos anos da pandemia, né? Com muita dificuldade. Iniciamos ela de barraquinha de bambu, debaixo de uma lona, né? E para quem viu ela lá no início, e ver hoje a estrutura, claro que sem o poder público, sem o prefeito Micula, que está aí, né, o vice-prefeito Glauber, ter se empenhado e colocado recursos para que essa festa acontecesse, é muito difícil para a gente fazer aquilo tudo sem um recurso público. Não tem nem explicação. E sem contar, né, a área cedida pelo proprietário, o seu Juca Rui, a área cedida do estacionamento pela família em memória de Edivaldo Favarato. Né? Então, assim, nada nessa vida se constrói sozinho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque está aqui o presidente do conselho, veio usar a tribuna, né? Falando que a secretaria competente para dar as informações para o conselho não está dando. Isso vai funcionar? Nunca. Nós vamos ficar sem saneamento básico sempre. Por quê? Se você se faz um conselho, se você tem um conselho, se você tem algo, uma secretaria competente, se todos não tiverem com o mesmo objetivo, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. A gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Né? E isso é que eu volto a dizer. A festa funciona, as coisas acontecem, claro, que a gente toma uma frente, às vezes a gente até mal visto com olhar, porque às vezes você se irrita, porque é muito detalhe, é de quinta-feira, quando a gente começa lá de verdade, até domingo eu vou na minha casa, você pode contar 2-3 horas de relógio. Esse ano, quando eu inventei de ir lá no sábado, Ademir, eu fui de carro para voltar para depois de madrugada começar a retirar os animais. Eu não tinha lugar para estacionar, que colocaram o carro na frente da minha garagem, colocaram o carro para tudo quanto é lado, mas a gente que está fazendo festa tem que relevar. Eu também acabei deixando o meu no meio da rua, corri dentro de casa para tomar um banho e voltar. Então, assim, eu volto a dizer, é uma festa tradicional, é uma festa que tomou uma proporção, né? É reconhecida hoje, vocês podem ter certeza, no estado do Espírito Santo, como torneio leiteiro, como provas de laço, de tambor, da cavalgada. A nossa cavalgada é uma das maiores. O locutor que estava esse ano na nossa cavalgada, no trio, né, é o mesmo locutor que faz uma da que bate de frente com a nossa, que é Ecoporanga. E ele diz que a nossa tem superado a deles. Entendeu? Nós tivemos 1.380 cavaleiros no ano passado, né? Esse ano a gente teve, graças a Deus, deu uma chuva de manhã, umas pessoas ligaram, a gente está aí, recuou um pouquinho, deu um pouquinho menos, né? Mas mesmo assim, e foi isso, as pessoas entenderam que é uma festa de não se fazer baderna, que a gente oferece a condição para a pessoa estar curtindo a festa, mas também a gente exige. E isso, a Polícia Militar, a gente tem que aqui parabenizar, agradecer ao capitão que se colocou à disposição com várias viaturas, com vários policiais, a equipe de segurança. Nós não tivemos, Marcelo, graças a Deus, um empurrão durante os 4 dias de evento. E é isso que nos motiva, é isso que nos dá força para que o ano que vem a gente pense novamente em estar aí à frente da realização novamente da festa. Porque é muito desagradável, né? Você fazer um evento, daí a pouco só confusão, as pessoas não entenderem de verdade qual é o objetivo da festa. Mas agradecer a todos os vereadores, a comunidade ficou muito feliz com a presença de quem pôde e com certeza também sabe que os que não tiveram, que não puderam participar, tinham seus motivos, né? Então, assim, a gente agradece a todos e novamente agradecer ao executivo em modo geral, nome do nosso prefeito Micula, porque a festa realmente foi de sucesso. E o mesmo sucesso se estende à festa de Demeto Ribeiro, uma festa maravilhosa, uma festa de família, uma festa, um ambiente, quando você chega, a gente fica até se perguntando, aqui mesmo é João Neiva, aqui mesmo é Demeto, aqui mesmo, são um ambiente muito bacana, que a gente acha que só tem lá no Sul aqueles eventos, mas não, nós temos potencial, nós temos pessoas que fazem a diferença. Parabéns, Celso, parabéns à comunidade de Demetrio Ribeiro, parabéns a você que sempre está lá, né, empenhado para que aquele evento seja realizado. Independente, Celso, de nós estarmos na política ou não, tenhamos e temos que ter sempre esse mesmo objetivo. Eu não sou vereador por 20 anos, mas sempre tive o mesmo empenho, desde a primeira que começou até na que esteve desse ano, com o mesmo objetivo, que é proporcionar e fomentar o comércio do nosso município, mostrar, interagir os produtores. Dentro daquele evento, vocês podem ter certeza, acontece vários negócios. Um produtor vende para o outro, ou uma loja vai oferecer num evento, como teve várias feiras aí, agora seguidas, onde os preços são ofertados para aquele evento, né, preços especiais, condições especiais. Então, é isso que a gente sempre buscou e esse vai ser sempre o nosso objetivo, né? Então, é agradecer mesmo, primeiramente, a Deus, né, por nos dar força e as pessoas que sempre, direto e indiretamente, ajudam para que os eventos do nosso município sejam realizados. Porque, volto a dizer, ninguém faz nada sozinho, né? O Marcos citou um assunto aqui da limpeza pública, Marcos. Confesso a você e vou olhar de maneira diferente, talvez aqui em João Neiva, nos bairros, mas eu não posso reclamar da minha comunidade, né? Eu tenho rodado, né, um pouco, não tenho ouvido isso em Cavalinhos, não tenho ouvido em Ascioli, não tenho ouvido, acho que, em Barra do Triunfo, mas se está acontecendo alguns pontos e algumas situações dessas, eu acho que esse é um bom alerta do senhor que veio aqui se manifestar, mas é a nossa obrigação de dar um toque, né, nos responsáveis e dizer, olha, tem forma de melhorar, tem forma de acertar, porque aqui nós não estamos aqui para defender empresa, defender pessoas e defender um grupo, e sim querer um trabalho de eficiência, um trabalho que seja mesmo de atendimento à nossa população. Se houver algum, se está havendo um erro, eu tenho certeza que com as pessoas que estão aí à frente, né, e primeiramente na pessoa do prefeito Micula, com certeza que essa situação será sanada muito, muito rápido, eu não tenho dúvida disso. Vereador Celso, pode ir.
Você falou na questão de Ascioli que não dava tempo nem, né, em casa e tomar banho ou se alimentar. Eu, por 4 anos eu trabalhei no PDLS, no Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do município, e depois a festa do imigrante, a festa Itália Minha, eu fui coordenador da festa por 4 anos junto com o grupo aí. Eu sei bem o que é uma festa, organizar uma festa desse nível. De 4 anos, após 4 anos, eu só faço aquela transição com o executivo de, né, de estrutura da festa, mas eu já fui coordenador da festa durante 4 anos, eu sei que você passou lá em Ascioli, não é fácil, é muito trabalho, muita dedicação, para poder acontecer, né, a festa.
Isso aí, Celso. E uma outra coisa que essa, para mim, é a mais agravante do dia aqui, é essa notícia, que, novamente, que nós estamos perdendo o fórum do nosso município. Eu, no meu primeiro mandato de vereador, não sei se, não recordo aqui se algum vereador estava na época, a gente teve uma reunião, né, em Vitória, isso são feridas que vêm de longas datas, né? Mas que infelizmente, né, Marcelo, eu acho que chegou um momento, e pelas informações que eu soube aqui, que eu acho que não é só João Neiva, Ibiraçu, estão querendo Fundão, vão centralizar tudo em Aracruz. Eu, por mais indignado que fica com a situação dessa, né? A gente, infelizmente, lamenta um momento desse, porque agora que nós temos um delegado, né, na cidade, nós temos um delegado agora, né, efetivo na comarca de João Neiva, na delegacia de João Neiva, que era tudo que a gente tinha. A gente tinha um fórum, a gente tinha o Ministério Público, e aí não tinha um delegado que seria fixo da delegacia de João Neiva. E agora a gente tem. Quando a gente tem o delegado, a gente vai perder o fórum, e naturalmente. Então, assim, é muito difícil a gente entender, né, uma situação dessa, mas é muito preocupante ao mesmo tempo essa situação. Confesso e gostaria até de compartilhar isso com os nossos vereadores, que a gente deveria até se unir e procurar a entender, né, e ter talvez até uma explicação mais concreta sobre essa decisão, e isso a gente provocar juntamente com o executivo. Eu vou falar para os nossos vereadores o seguinte: a gente recebeu aqui hoje um novo pedido de reunião. Né? Com a comissão, com o Conselho Municipal de Educação. A gente já teve uma reunião dessa com o Conselho, mas eu queria pedir aos novos vereadores, se concordasse, da gente enviar um ofício e talvez que essa reunião fosse mais ampla. O secretário de Educação, a qual a gente não teve ainda muito contato. Aqui a gente recebeu esse ofício hoje, né? Mas a gente, assim, para a gente discutir coisas da educação, né, eu acho que a gente tem que estreitar juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com o Conselho, para a gente não disparear muitas coisas. A gente vai no Conselho, mas talvez não é o mesmo entendimento da Secretaria de Educação, da secretária. Então, eu acho que essa reunião, se tiver de acordo com os novos vereadores, que a gente enviasse um ofício, a gente, com certeza, a gente faz a reunião, com certeza a gente recebe eles aqui para essa reunião, é muito importante para nós, mas que nós fizéssemos isso mais ampla, uma reunião mais ampla, discutir, né, assuntos que são relevantes da própria Secretaria de Educação, juntamente com o Conselho, porque a gente fica discutindo com o Conselho, mas talvez não é a mesma situação que a Secretaria de Educação está ali conectado, que a gente sabe. Aqui a gente tem aqui um exemplo, né? O presidente do Conselho está aqui e não tem um respaldo da secretaria. Então, eu acho que esse tipo de reunião, a gente tem que colocar todo mundo na roda e abrir o diálogo, porque senão a gente nunca chega a um objetivo, né? Nós vamos atender uma demanda do Conselho, mas talvez não é o mesmo entendimento da secretária, que ela que vai validar, juntamente com o prefeito. Então, eu acho que nada melhor a gente fazer o circo com todos que competem, né, a Secretaria de Educação, para que a gente discute as reivindicações e ouve as reivindicações de forma bem coletiva e que seja bem materiais de todos, entendeu? Com o mesmo objetivo. Então, vocês concordam, novos vereadores, que a gente reenvia um ofício? Pode sim, vereador, até então você é presidente da Comissão de Educação da Câmara.
Presidente, só lembrar que eles enviaram para a gente dois ofícios solicitando um apoio. Só lembrar, ver com as meninas se foi respondido esses ofícios. porque talvez eles, na reunião eles devem cobrar também sobre esses ofícios. Eu não sei se foi respondido. Dois, foram dois.
Sobre apoio de?
Uma foi sobre a questão de aumentar as horas, né, de 15 para 20. De 15 para 20. E o outro foi a questão das férias. Das férias de 30, porque na prática, eles tiram os 40, na prática. Tira 30 consecutivos e depois mais 10. Mas antigamente era os 40, tirava os 40. Então eu entendi que ali eles se sentem prejudicados porque eles não têm, em cima dos 15, na verdade dos 15, eles não têm o 13º em cima dos 15, entendeu? Então eles pediram essas duas solicitações, aumentar uma carga para que o professor ele consiga até, para ajudar essa situação que está vivendo hoje, que está com dificuldade de cuidador, quantidade de professor, e a questão dos 45 dias de férias, que na prática eles têm os 45 dias, mas só é feito o cálculo em cima dos 30 dias. Eu acho que foi referente a esses dois assuntos. Só saber se a gente respondeu, né? Pra...
Não, vereadora, assim, com certeza chegou o ofício que alguma resposta foi dada, ou até então é essa situação que eu estou falando, né? A gente teve a reunião com o conselho reivindica uma situação, mas, na verdade, quem vai tomar a decisão final é a secretária de Educação. Então, a gente não adianta ficar aqui discutindo, fazendo uma discussão de um assunto, sendo que não está alinhado esse assunto do Conselho com a Secretaria, com o Executivo, né? Naturalmente, claro, nós estamos aqui para ouvir, mas eu acho que essas reuniões, onde a gente fica espalhando muitas informações e não chegando no objetivo, eu acho que elas, assim, no meu entendimento, né, e pelo que eu conheço os novos vereadores aqui, o nosso objetivo é sempre que a gente une para que a gente tenha um objetivo final e que esse seja sempre valorizando, né, sempre dialogando para que a gente tenha um resultado positivo, mas isso com o entendimento de todos. Não adianta a gente fazer reuniões aqui paralelas, né, que um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, e a gente não vai chegar no objetivo. Então, se vocês concordarem, a gente vai responder pedindo uma reunião que fizesse, né, que os assuntos fossem discutidos juntamente também com a Secretaria de Educação. Então, assim que vai ser conduzido. Tá joia? Agradeço a presença de todos. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 12/8/2025, terça-feira, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.
Isso aí, meu chefe. Não, mas eu vou ficar aqui, cara. Nós vamos fazer reunião hoje, amanhã, depois de amanhã, com o conselho, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entendeu, chefe? Faz um ofício, cara. Tipo assim.